outra que é nas casas.
Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bendito Pai Celestial, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos por compartilhar conosco o teu Filho Jesus Cristo. Ocultaste este segredo eterno tão maravilhoso de sábios e de entendidos e daqueles que se consideram grandes nesse mundo, e revelaste aos pequeninos. Por isso somos muito alegres, porque o Senhor tem comunicado uma revelação, um fundamento em nossos corações, o seu amado Filho Jesus, no qual te aprouve, te agradou, que nele tudo fosse edificado, que nele toda a plenitude da divindade habitasse, que nele todas as coisas sejam cheias e completas, porque Ele é tudo em todos. Obrigado, Senhor. Humildemente te pedimos que o Senhor continue ministrando mais a cada um de nós, revelando mais e mais a cada um de nós, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Até que na última convivência compartilhei sobre este assunto também com alguns irmãos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um resumo, mas quero dar um passo a mais e falar da nossa unidade com esse fundamento, a nossa relação com este único e eterno fundamento. Mas quero dizer aos irmãos, em primeiro lugar, que nós podemos ter chegado aqui nesse lugar hoje sem nenhuma esperança em nossos corações, com um sentimento de que tudo está desmoronando, tudo está caindo, tudo está indo de água abaixo. Podemos estar com um sentimento em nossos corações de não ver a edificação e a construção de Deus. Podemos olhar para nós mesmos, então ter este sentimento que parece que tudo caiu, tudo riu, tudo se perdeu. Podemos olhar talvez para a nossa família e achar que tudo está perdido e tudo foi destruído, como se passasse um grande furacão e destruísse todas as coisas, ou fizesse cair por terra todas as coisas. Mas, irmãos, o nosso Deus é um Deus gracioso. Ele é um Deus grandioso, Ele é o Todo-Poderoso, e não tem ninguém nesse universo que entende tanto de restauração, de construção, de edificação como o nosso Deus. Ele sabe do nada, Ele sabe do caos, trazer novamente a vida, trazer novamente a esperança, trazer novamente a edificação. Esse é o nosso Deus em quem temos crido. Um Deus que pode ir muito além quando nós já desistimos, quando nós mesmos já abandonamos a nossa fé, quando nós mesmos já abandonamos a nossa esperança, quando não temos mais aonde nos pegar. Ele é o Deus que pode continuar fazendo e restaurando e construindo e edificando. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus tão amoroso, tão cheio de graça e de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, é interessante, Paulo está dizendo que cada um deve ter um cuidado como edifica, porque existe um único fundamento e verdadeiro fundamento, do qual ele já revela aqui pelo Espírito Santo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim, quando nós vemos isso em outras cartas, em outras partes da palavra de Deus, vamos ter o mesmo testemunho de que tudo está em seu Filho Jesus Cristo. Se você crer nele, você tem a vida, você tem o perdão dos seus pecados, você é justificado, você é restaurado, você é levantado, você sai da morte para a vida, você deixa de ser uma criatura e passa a ser um filho, e como filho herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus. Que Deus é esse? Tão maravilhoso. Irmãos, tanto individualmente, como coletivamente, como igreja, como Assembleia de Deus, nós não podemos ter um outro fundamento, nem numa vida individual, a nossa própria vida, nem como igreja de Deus, não podemos nos apoiar em qualquer outro fundamento. Quando você pensa em fundamento, você pode pensar em dois aspectos. O que é um fundamento? É uma base. O que é uma base? É o principal apoio onde tudo é construído. Do nada se coloca esta base e tudo vai sendo construído até a consumação completa da edificação. Então, este fundamento é colocado por Deus, o único e verdadeiro, que é o seu próprio Filho. Sobre ele tudo é edificado. Uma assembleia, uma igreja, não pode ter qualquer outro fundamento. Não pode ter o seu fundamento como um ministério. Um ministério, por exemplo, de louvor, onde se apoia sobre isso. O ministério de louvor é extraordinário, porque a adoração é produzida em nós pelo Espírito Santo, mas não é um fundamento, não pode ser, nem qualquer outro tipo de ministério pode ser um fundamento de uma assembleia, de uma igreja. Só existe um fundamento onde tudo é construído. É uma pessoa que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sem Ele, não há igreja. Sem Ele, não há edificação nenhuma. Sem este fundamento, Deus não conversa sobre edificação. Toda conversa de Deus sobre construção e edificação tem que preceder pela revelação do seu Filho, por este fundamento colocado por ele eternamente. Amém, irmãos? Amém? Quando nós estamos em Efésios, então o mesmo apóstolo diz: tornou a congregar, a reunir nele todas as coisas nos céus e na terra. Agradou a Deus que tudo fosse feito no seu Filho. Tudo é edificado sobre ele. Tudo é a partir dele. Todas as coisas, tanto individualmente, irmãos, como coletivamente. Não podemos ter outro fundamento, como mesmo nesse texto, se você ler até o final do capítulo, não podemos nos apoiar. Lembra-se, o fundamento fala dessa base, onde tudo é apoiado, tudo é construído. Não pode ser um ministério, por isso ele vai falar das obras. Não pode ser outro nome, outras pessoas, por isso ele vai falar isso no final do capítulo, que não podemos nos gloriar em homens, em qualquer outro nome. Quando essa igreja em Corinto, ela começou a criar partidos, porque começou a se apoiar em Paulo, em Apolo ou em Cefas, Paulo escreveu e ajudou esses irmãos dizendo: algum deles morreu por vós, eu fui crucificado por vós. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Não se apoiem sobre eles, porque já tem um fundamento e não pode ter outro. Este é o verdadeiro fundamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o verdadeiro fundamento, irmãos. Então ele vai concluindo dizendo que tudo é vosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. Glória a Deus por este fundamento. Agora, irmão e irmã, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração, trazer esperança. Deixa ele acender novamente o fogo da fé dentro de ti. Deixa novamente ele trazer o calor dessa esperança viva no teu coração. Você pode olhar e você pode ver ruínas, você pode ver desmoronamento, mas olhe novamente com os olhos do Senhor. Olha para o fundamento, olha para ele, este fundamento eterno. Irmãos, precisamos realmente depender e da ajuda e da obra do Espírito Santo em nós. Em Mateus 16 é onde pela primeira vez o nosso Senhor Jesus fala da sua igreja, da sua noiva, da edificação desta igreja, deste corpo, da sua noiva. Por que que é a primeira vez? Porque também ali nós temos o fundamento. Quando o fundamento é colocado, então agora o Senhor pode falar dessa edificação, porque tem um fundamento revelado e colocado ali em Mateus 16. Ele perguntou naquela conversa com seus discípulos: o que as pessoas por aí dizem a meu respeito? Ah, uns dizem que é profeta, Elias, João Batista, que ressuscitou dos mortos. E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o prometido, o enviado, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te falou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quando este fundamento é colocado, irmãos, então agora nós temos uma construção, uma edificação. A igreja vai nascer, vai ser edificada. Amém? Porque agora o fundamento foi colocado, foi encontrado um fundamento eterno. Foi dito que aquele Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o Cristo, o ungido, e sobre ele tudo pode ser edificado. Então o Senhor diz: sobre esta pedra grande, esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Mas quando nós nos sentimos assim, como mencionei anteriormente, nós temos uma figura no Antigo Testamento. Depois que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ficaram lá por 70 anos. Quando eles retornaram a Jerusalém, a primeira coisa que é restaurada depois de toda aquela ruína, de todo aquele desmoronamento, porque foi destruído o templo, foi destruído os muros de Jerusalém, foi destruído muitas coisas em Jerusalém. Quando eles retornam, a primeira coisa que é restaurado é o altar. Não foram os muros para que os inimigos não se aproximassem, não foi nem as paredes do templo, as coisas. Primeira coisa restaurada foi o altar. É maravilhoso isso, irmãos, porque para mim uma das coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que o altar nos traz uma mensagem que tudo é para ele e nada para nós. Tudo é para o Senhor, tudo é para Deus. Tudo que você coloca sobre um altar é para Deus, é para ele e para ele somente. E o altar diz lá em Esdras 3 que foi restabelecido sobre a base, um dos aspectos, como nós vimos, do fundamento. O fundamento permaneceu e o altar foi colocado sobre suas bases. Irmãos, muitas vezes nós experimentamos as ruínas, os desmoronamentos em nossas famílias, em nossas casas, em nossas vidas pessoais, porque o altar está caído. O altar caiu. O altar precisa estar no centro da nossa família. Nós precisamos ter uma vida de altar, uma vida inteiramente consagrada ao Senhor, uma vida oferecida para Ele somente e mais para mais nada, porque Ele é tudo em todos e nós somos nele, para Ele, para todos sempre. Amém, irmãos? Nós precisamos restaurar o altar em nossas casas. Precisamos uma vida de comunhão com este fundamento. Precisamos estabelecer o nosso altar sobre este fundamento. Precisamos de uma comunhão íntima, um relacionamento, uma vida de louvor e adoração a Ele integral, irmãos. Precisamos restaurar o altar em nossas casas. O altar precisa ser levantado. Nós estamos encontrando muitas vezes esse desmoronamento. Mas eu quero te encorajar esta noite. Não te preocupa se os inimigos estão ao teu redor. Se os muros caíram, restaura o teu altar com Deus. Restaura o teu altar com Deus. Edifica um altar. Volte ao primeiro amor. Em Deuteronômio capítulo 6, nós não vamos abrir para ganhar tempo. Quando Deus tira aquele povo do Egito e vai levar para a terra que mana leite e mel, uma terra de riquezas, o Senhor traz suas instruções finais para eles entrar, possuir a terra e viver uma realidade dentro daquela terra. E o Senhor resume, irmãos, é impressionante. Se você prestar atenção, são duas coisas que está lá em Deuteronômio 6. Ele diz: ouve, ó Israel. Nós podemos entender assim: ouve, ó igreja. Saiba de uma coisa: só tem um Deus, um único Senhor verdadeiro. Este é o fundamento. Não tem dois. Tem um só Deus. E precisamos ter uma só fé nele. Confiar nele de todo o nosso coração. Então Deus diz: quando vocês entrarem nessa terra, é esta relação que tem que existir comigo. Só existe um Deus, não terá outros deuses, outros ídolos, outras coisas. Eu sou o Deus e único, o Senhor. Este é o fundamento. E depois disso, o Senhor diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Este é o altar, irmãos. Este é o altar onde tudo é para Ele. Precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Precisamos adorar somente a Ele. Ele é o único Deus verdadeiro, digno de toda adoração, de todo louvor, de toda a nossa gratidão. O Senhor diz: quando vocês entrarem nessa terra, uma terra que mana leite e mel, onde vocês vão encontrar casas que não edificastes, olivais que não plantaste, vão se fartar de toda a riqueza. É desta maneira que vocês vão viver, crendo em mim e me amando acima de todas as coisas. Tudo é para Ele, irmãos. Essa é a nossa terra prometida. É assim que devemos habitar nela. É assim que devemos viver nela. Onde temos um único e verdadeiro fundamento e onde amamos esse fundamento acima de todas as coisas, acima de nós mesmos. Amém, irmãos? Irmãos, essa realidade é para nós hoje, nas nossas casas, em nosso coração, como igreja. Não podemos nos apoiar em outras coisas. Um outro aspecto do fundamento, ele não é só a principal base, o principal apoio, mas ele também é um alicerce. O que que o alicerce nos comunica? Que ele é o único sustentador de todas as coisas. Ele não é só uma base onde tudo é edificado, mas ele é o sustento onde tudo é mantido de pé. Ele sustenta todas as coisas. Esse é o Deus que se revelou a nós. Esse é o Deus que nos ama. É esse Deus que nós podemos confiar, onde somos edificados e onde somos sustentados completamente nele. Para todo sempre, irmãos. É ele que cuida. É ele que nos alimenta. É ele que nos apascenta. Foi ele. Ele é a nossa salvação e o nosso Salvador. Ele é tudo em todos. Assim como é o mesmo princípio que nós vemos na criação, quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, ele é aquele que origina todas as coisas, ele é o causador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso a Bíblia afirma isso. Mas ele não é só o originador, ele é aquele que sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra. Tudo como ele determinou, assim é. Nada sai fora do seu curso, da sua autoridade, do que ele determinou. Esse é o nosso Deus, o primogênito de toda a criação. Amém, irmãos? Irmãos, é maravilhoso. Os irmãos podem continuar meditando mais sobre isso, sobre essa questão do fundamento. Mas eu preciso ir avançar um pouco mais, porque eu quero falar dessa unidade com esse fundamento. Nós fomos edificados sobre ele. Nós somos aqueles tijolos do edifício da casa de Deus. Ou podemos usar uma outra figura. Nós somos os membros do corpo dele, que ele é o cabeça desse corpo. Cada um de nós é colocado no corpo dele, em algum lugar do corpo dele. Nós estamos unidos com ele como cabeça, ou unidos com o fundamento, quando olhamos do ponto de vista desta figura do templo. Pode olhar outra figura como a videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Há uma unidade entre os ramos e essa videira. Há uma grande realidade nesses ramos, na videira. Então é desta unidade que tenho no meu coração de compartilhar um pouco mais. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia agora em Efésios. Vamos pegar uma figura. Efésios 5. Vamos colocar o óculos novamente. Antes de... Só deixa eu reforçar ainda mais uma coisa sobre a questão do fundamento. Quando estamos fundamentados sobre o nosso Senhor, colocados sobre a rocha, isso não impede, irmãos, que eu e você tenhamos aflições nesse mundo, tentações, sofrimento. A palavra de Deus diz que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Isso não impede que os ventos soprem contra a minha vida, a sua vida, a nossa família. Isso não impede que as chuvas desçam e batam com força contra nós. Não impedem. De maneira nenhuma. O nosso Senhor disse: neste mundo tereis aflições, mas há algo extraordinário aqui. Diz que quando os ventos soprarem, quando as águas baterem com força, com ira, com furor contra nós, se o fundamento é o Senhor, nós ficamos de pé. Vão vir. Vai acontecer coisas. E nós vamos sentir isso mesmo. A dor de cada evento. Mas ficaremos de pé pela graça dele. Quando você olhar que tudo passar, você vai se alegrar. Porque o fundamento te sustentou. Te manteve de pé. E o vento se acalma. e a chuva sossega. E você só tem louvor, alegria e adoração no teu coração por este Deus. Vou dizer outra coisa deste fundamento, irmãos. Este fundamento nunca abandona. É o fundamento que anda conosco. Este fundamento andou com Moisés naquele Egito. Este fundamento andou com Moisés na abertura do Mar Vermelho. Este fundamento, irmãos, andou com aquele povo por 40 anos naquele deserto. Este fundamento esteve junto com Mesaque, Sadraque, Abidinego naquela fornalha 7 vezes mais aquecida. Este fundamento esteve junto com Daniel naquela cova dos leões. Este fundamento esteve junto com aqueles na arena onde foram devorados por animais. Este fundamento teve com Pedro quando ele foi crucificado. Este fundamento teve com Paulo quando foi decapitado. Este fundamento teve com todos aqueles que foram lançados em prisões. Ele nunca abandona os seus. Ele está presente, não importa o que ele permitir, não importa o resultado, ele está conosco para todo sempre. Ele é o nosso fundamento, ele nos dá provisão para escaparmos ou para passarmos por aquilo. Ele estará com cada um de nós, ele nunca vai abandonar. É um fundamento que acompanhou irmãos tão amados que nós conhecemos, como o irmão Christian Shen, que já partiram, o irmão Deverne Flonck, o irmão Itamar, que esteve aqui em Joinville há muitos anos atrás, ficou um período curto conosco, de 1 ano, e daqui o Senhor o recolheu, como o Luiz da Luísa, quantos que já foram, que o Senhor o recolheu. Este é o fundamento de todos aqueles que creram. Todos. Amém, irmãos? Mas vamos a Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. E por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amados, como nós meditamos tremendamente nesse texto já, e sempre olhamos do ponto de vista nosso, para o nosso ensino, e é verdade, e é uma grande revelação para a nossa família, para o nosso casamento. Isso é ministrado muitas vezes em casamentos. Hoje gostaria de convidar os irmãos a nós olharmos de um princípio verdadeiro, mas na nossa unidade com o Senhor Jesus. Porque Paulo está dizendo, este mistério é grandioso, e eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então, irmãos, se você observar, Paulo está falando dessa unidade, de ser um só. Assim como lá em Gênesis capítulo 2, 24, deixará o homem pai e mãe, ele fala isso antes, e se unirá à sua mulher. E os dois já não serão dois, serão uma só carne. E este processo de unidade é um processo extraordinário, tanto no nosso casamento, em nossa casa, como na nossa comunhão, na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Sim, toda a obra já está completa. Essa provisão de sermos um só com o Senhor já está pronta. Mas o Senhor deseja que nós possamos experimentar e tocar em toda a realidade, em todas as riquezas dessa unidade, aqui ainda, sobre esta terra, irmãos, da nossa vida de comunhão e de unidade com Ele. Então, quando Deus fez essa união entre Adão e Eva, esta figura, o Senhor disse, Adão não tinha pai biológico, Deus o criou, ele é o primeiro homem, mas o Senhor já estabeleceu um princípio, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Amém, irmãos? É impressionante nós observarmos algo aqui muito interessante. Quando o Senhor fala desta união de um homem e uma mulher se tornarem um, O Senhor também fala de um princípio ligado a esta união, de nós deixarmos pai e mãe. De fato, um jovem, se não deixar seu pai e sua mãe, jamais ele poderá viver uma plenitude de unidade com a sua esposa ou com seu marido. Esta unidade precisa haver uma separação da experiência anterior. Os irmãos compreendem? Precisamos deixar a casa do pai e da mãe, precisamos deixar de depender deles, daquele amor de quando nós nascemos, fomos levados até a nossa vida adulta, para então casarmos e edificarmos a nossa casa. Foi um amor extraordinário. Eu vejo aqui muitos casais jovens que nós vimos nascer no meio da igreja, da nossa experiência. Amém? O Gerson já é avô, o Alcindo, que teve filhos nessa experiência da igreja, da assembleia, e criaram com amor seus filhos, mas quando eles chegaram na hora de casar, eles têm que deixar essa dependência dos pais, tanto financeira, emocional, psicológica. Agora eles são cabeça da sua família, e eles têm um relacionamento com o cabeça deles, que é Cristo, e eles vão depender inteiramente desse cabeça para edificar as suas casas. Então eles têm que deixar. Se algum não deixar, ou um pai não deixar, ou um filho não deixar, isso vai trazer problemas nessa unidade que eles têm que perseguir e se tornar os dois uma só carne. Então Paulo está dizendo que neste princípio desta figura há uma grande realidade, que ele diz: eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém, irmãos? Você tem alguma dúvida que você que creu em Jesus se tornou um só com Ele? Você é um só com Cristo? Claro, Ele é o fundamento. Você está edificado, você tem uma unidade com Ele. Ou Ele é a figura do corpo, certo? Ele é o cabeça do corpo, você é um membro do corpo dEle. Todos os membros estão ligados à cabeça, há uma unidade. Por isso no capítulo 4, aí, Paulo fala dessa unidade. Depois dele colocar todo o fundamento nos três primeiros capítulos, chega no capítulo 4, ele fala dessa unidade. Ele fala da nossa unidade com o Senhor, ele fala da nossa unidade uns com os outros. É um capítulo da unidade, de uma unidade tremenda. Por isso ele fala de um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só corpo. Ele fala do corpo de Cristo, onde somos um e crescemos, um crescimento que vem da cabeça, porque estamos bem ligados, bem ajustados a uma unidade real no corpo dele, e por isso crescemos, crescemos em amor. Que unidade, que capítulo tremendo da unidade. Então, depois dele estabelecer tudo isso, irmãos, então ele começa a falar dessa experiência prática dessa unidade, dos benefícios dessa unidade, da realidade dessa unidade com ele. E é disso que eu quero chegar. Então vamos ler alguns versículos aqui em Efésios. Vamos ler do capítulo 4, versículo 17 para frente. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é isto que o fundamento revela. Não é isto a realidade sobre este fundamento. Não aprendemos isso nem de Cristo e nem a Cristo. Ou seja, sobre esse fundamento, isso aí não existe. Esta realidade não existe. Se nós tentarmos colocar sobre este fundamento isso que Paulo está dizendo aí, vai acontecer o que está escrito lá em 1 Coríntios: quando o fogo vir, vai provar tudo que está sobre o fundamento. Tudo que for feno, palha, madeira, vai se queimar. Vai permanecer aquilo que é edificado por Deus. o ouro, as pedras preciosas. Amém, irmãos? Está claro aos irmãos? Então vamos continuar lendo. Os quais, não, versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos. Esse novo homem é maravilhoso, porque ele é gerado de novo, e ele é um novo homem. Quando Paulo fala desse homem em Cristo, o novo homem, ele diz que ele pode se alegrar, ele pode até se gloriar deste novo homem em Cristo, porque é extraordinário a criação dele, a geração desse novo homem. Esse novo homem é a nossa unidade com o Senhor, é Cristo em nós e nós em Cristo, irmãos. Irmãos, é maravilhoso esta geração. É tão extraordinário o que acontece com cada um de nós quando nós cremos no Evangelho de Deus. Então, a vida de Deus vem habitar em nós. Deus vem habitar em nós, o Espírito Santo veio habitar em nós. Então agora nós temos uma nova natureza dentro de nós, uma vida extraordinária, unida com Ele. Por isso Paulo lá em Coríntios diz, todo aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Irmãos, esse novo homem é de uma forma extraordinária. Por isso Paulo diz, em mim mesmo não tenho nada do que me gloriar, mas neste homem em Cristo eu tenho muito que me gloriar nele, porque ele é um novo homem. Ele é um novo homem. Quando Cristo vive em cada um de nós, irmãos, é uma alegria, é glorioso, é algo transformador. E este novo homem, ele é criado em santidade e justiça. Santidade e justiça. Porque o nosso Senhor é assim, porque este fundamento é assim, porque este cabeça é assim, porque esta videira verdadeira é assim. Justiça e santidade. Amém? Vamos em frente. Por isso, você vai encontrar esta palavrinha. Lembra lá? Deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Por isso, deixa a mentira. Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amados, nós precisamos deixar a mentira para viver uma unidade com a verdade, com esta pessoa, o Filho de Deus, o fundamento, o cabeça, a videira verdadeira. Não há mentira nele. Um crente não pode andar na mentira. Não pode. Tem uma natureza dentro dele que quer, que ama, que anseia por toda a verdade. A natureza de Deus. Deus é a verdade. Quer viver uma vida íntima, unida com esse Senhor? Abandone a mentira. Deixe a mentira. Em 2 Coríntios capítulo 6... fala também de uma separação. Paulo diz que Deus diz o seguinte: retirai-vos. Quando ele está falando do jugo desigual, ele diz: não se põe em jugo desigual. Muitos pais às vezes falam isso aos filhos. aos solteiros quando eles estão para casar, ministram a palavra de Deus, esta grande verdade. Os filhos às vezes não ouvem, desprezam, porque estão com seus corações queimando de uma paixão, de um amor, e querem seguir cegamente o seu coração. Mas Deus lá diz: não se ponha em jugo desigual. O Senhor faz uma separação, e precisa existir esta separação na nossa vida prática, irmãos. Não podemos viver de qualquer maneira. O Senhor diz: retirai-vos do meio dele, e então eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu serei pai e vós, e vos recebereis como filhos e filhas, diz o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Isso está lá a partir do versículo 18, 14 do capítulo 6 de 2 Coríntios. Os irmãos podem ler depois. Aquela palavra retirai-vos ou apartai-vos significa sair por vontade própria. Por vontade própria. Nós precisamos ter vontade de nos separar daquilo que não é Cristo. Precisamos ter um desejo ardente dentro de nós de nos afastar de tudo aquilo que não é Cristo. Deixai a mentira. Você precisa ter vontade de não mentir. Da sua boca pronunciar toda a verdade, palavras de edificação, palavras de vida, porque na sua unidade com esse Senhor, na sua comunhão com Ele, você só vê isso na boca dEle. Você só ouve palavras de edificação da boca desse Senhor, palavras de vida da boca dEle. Toda vez que você ouve o Senhor, você nunca ouve uma mentira, você nunca ouve um falso testemunho, você nunca ouve uma dissimulação, uma maledicência, uma praga, irmãos, da boca do nosso Senhor. Como diz Pedro, não houve nenhum dolo na sua boca, nenhum engano foi achado nele. Podia investigar a vida do nosso Senhor, como fez Pilatos, como fez aqueles sumos sacerdotes, como fizeram todos os homens, esquadrinhar a vida dele, nunca encontraram nada nele. A boca do nosso Senhor é uma boca saudável, uma boca cheia de vida, ao seu falar, uma boca cheia de vida, irmãos. Mas é impressionante como nós temos a capacidade de amar esse Senhor, de ter toda essa riqueza em nós, e ainda assim escolher o caminho da mentira. O caminho, irmãos, não quero só me focar na mentira, mas quero me focar aqui na boca. A boca fala do que está cheio o coração. É impressionante como ainda vivemos algo que já não deveria existir entre nós. Não deveria mais, irmãos, não deveria mais ser encontrado uma mentira em nossa boca. Não deveria mais ser encontrado um palavrão em nossa boca. Palavras vazias e torpes. Não deveria mais ser encontrado a maledicência em nossa boca. Falar mal uns dos outros. Quero dizer algo aos irmãos, com temor. Nós precisamos nos afastar destas coisas. A palavra é muito clara. Aparta-te do mal. Você precisa ter um desejo ardente de se afastar disso. Precisamos, quando cometemos e tropeçamos, nos arrepender rapidamente. Porque há alguém dentro de nós clamando por algo diferente. O Espírito Santo trabalhando e nos convencendo que há uma outra realidade para nós. Como diz a palavra, antes éramos assim, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora não, nós somos gerados um novo homem, Cristo Jesus, um fundamento eterno, um fundamento maravilhoso, onde somos edificados, onde somos sustentados, irmãos, e nós somos chamados para ser um só com Ele. sentir o que ele sente, ser o que ele é, viver como ele viveu, trabalhar como ele trabalhou, toda a vida dele se manifestar em nós numa realidade. Nós precisamos, para experimentar isso, essa unidade, nos afastar, deixar certas coisas para trás. Tem que haver uma separação nossa da mentira, da maledicência, do falso testemunho. Pessoas que falam coisas sem fundamento no que falam. Pessoas que julgam seus irmãos. Apontam o dedo. Machucam. Este não é o novo homem. Precisamos deixar. Grave isso no seu coração. Tenha vontade de deixar isso para trás. Se liberte disso. Deixe isso para trás. A palavra do Senhor é: deixa a mentira, deixa a maledicência, deixa a fofoca, deixa toda a divisão, deixa tudo isso para trás. Deixa, irmãos, restaura o teu altar. Olhe para o Senhor. Que palavras você ouve do Senhor? São palavras extraordinárias. Pensa que quando Pedro traiu o Senhor, aquele olhar cheio de amor do Senhor, o Senhor em nenhum momento questionou: por que me traíste, Pedro? Mas o Senhor falou sobre o amor com ele depois, e o Senhor o levantou daquele pecado. E se o Senhor pode fazer isso com Pedro, com aquele que o traiu conscientemente, ele pode fazer isso com nós, com cada um de nós. Ele pode, com aquele olhar, nos curar e nos libertar e nos levantar de qualquer coisa, irmãos. Por isso a palavra de Deus diz assim, Paulo, lá em Coríntios: tais fostes alguns de vós, devassos, impuros, maldizentes, mas agora não, fostes lavados no sangue. Que sangue eficaz! Que tremendo é a obra do Senhor. Irmãos, vamos seguir um pouco mais. Versículo 26: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. É impressionante. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Quando Mateus registra esta sabedoria do nosso Senhor aqui em Mateus, que vai do capítulo 5 até o final do 7, é o primeiro conjunto da expressão da sabedoria do Senhor, naquela figura do nosso Salomão. Então, depois dele estabelecer também fundamentos, princípio, caráter, e ele começa o ensino, então ele começa assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, no versículo 21. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, te lance na prisão, e em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A lei dizia isso: não matarás. Então, se eu não derramei sangue, não cortei a cabeça de ninguém, não dei um tiro, estou legal, cumpri a lei. Mas o Senhor, ele vai mais além, e ele vai na intenção lá dentro de nós, para dizer: todo aquele que lá dentro se encolerizar, se irar, ter raiva, um sentimento forte de ódio, já matou o seu irmão. Veja, irmãos, isso é o princípio da nossa relação com Ele, com o Senhor, a nossa unidade com Ele. O Senhor não espera que você não pegue numa arma ou e tire a vida de alguém, somente isso. Ele espere que lá dentro você tenha paz com todas as pessoas. Porque a tua unidade com Ele é isso que você experimenta dEle, é isso que você recebe dEle, é isso que você vive. Esta é a nossa realidade em todos os nossos relacionamentos. Irmãos, por isso Paulo também está dizendo lá em Efésios, pode voltar lá em Efésios: não deis lugar ao diabo. Você percebe que quando este sentimento surge dentro de nós, de acordo com essa verdade de Mateus, ele diz que somos entregues a uma prisão, vivemos debaixo de perturbação, ficamos aprisionados, somos conduzidos enquanto não pagarmos o último centavo. Temos, irmãos, que nos humilharmos, temos que pedir graça ao Senhor, temos que deixar para trás toda a ira. Como a ira destrói uma família. Eu já vi casamentos acabarem por causa da ira. Filhos se desviarem por causa da ira. A ira é algo terrível, que não faz parte deste novo homem, desta unidade com Cristo. Nós precisamos, por vontade própria, abandonar a ira, como abandonamos a mentira. Abandonar isso, clamar, se isso é um mal em você, uma fraqueza, você precisa buscar, precisa orar, precisa clamar ao Senhor, porque essa unidade com esse Senhor, ela se torne realidade em você. Esta ira tem que ser arrancada dos nossos relacionamentos. Esta raiva, esta mágoa, o rancor, irmãos, dentro de nós, que elimina as pessoas, que matamos as pessoas dentro de nós, rompemos todo e qualquer relacionamento. O Senhor está dizendo que nós precisamos abandonar isso. Esta não é a vida do reino, esta não é a vida em Cristo. Não é assim. Ele vai lá dentro de nós. Ninguém talvez nunca viu você pegar numa arma, fazer isso, mas se você estiver lá dentro, o Senhor está dizendo: é a mesma coisa, é a mesma coisa. Precisamos nos render ao Senhor, e nesta relação com o Senhor aprender dele que ele é manso e humilde de coração, receber dele esta bênção, uma vida sem ira. A ira é algo terrível, a ira é algo desenfreado em nossas vidas. Perdemos a sensatez quando a ira se apossa de nós, e as consequências dela são devastadoras. Temos que abandonar isso. Você precisa ser humilde, precisa abrir teu coração, confessar e buscar ajuda, pedir que irmãos orem contigo. Eu lembro que quando eu era jovenzinho, por causa de todo o meu crescimento, a minha história, eu tive medo. Quando casei com a Maris, eu ainda era um homem com medo. Os irmãos mais velhos aqui vão lembrar dessa história. E eu tinha muita vergonha, porque eu tinha medo mesmo, medo do escuro, por exemplo. Eu tinha muitos traumas. E quando eu casei com a Maris no primeiro ano, isso durou um ano dentro do meu casamento. Eu tinha muita vergonha. Eu não queria demonstrar para ela que eu era um homem medroso. Mas ela, apesar de ter pais separados, foi criada com uma mãe que não tem medo de nada. Nunca teve medo de nada. Quem conhece a dona Mazilda aí, os anos anteriores, né, Alcindo? Uma mulher forte, destemida. Não tinha medo de abrir uma janela, uma porta, não importa a hora da noite, e ver o que estava acontecendo ao redor. Ela estava nesse ambiente. Quando casou comigo, ela veio para um outro ambiente. Então, quando ela escutava um barulho, dizia: tem um barulho aí. Eu disse: não, você se enganou, dorme, dorme, dorme. Era terrível, irmãos. Eu suava de vergonha. Não me mexia na cama. Quanto mais tudo quietinho, tudo no seu lugar, era melhor para mim. Mas isso foi passando, passando, e eu não aguentei mais. Então, teve um dia, mais ou menos um ano depois de eu estar casado, teve uma reunião só de homens. Só de homens. E aquilo ficou martelando na minha mente e no meu coração. É hoje que eu tenho que ter coragem de falar que eu tenho medo. Que eu sou um homem medroso. E aí, lá no momento da reunião dos homens, eu chamei os irmãos mais velhos, falei: olha, abri o meu coração, tenho passado muita vergonha, tenho me sentido mal, não aguento mais viver assim, irmãos. Os irmãos foram muito simples: amém, irmão, vamos orar. Puseram as mãos sobre mim e oraram. Naquele dia, irmãos, eu fui liberto. Nunca mais senti medo, até hoje. Naquele dia, Deus me libertou de um espírito de pânico e de pavor que tinha entrado em minha vida. Fui liberto completamente, porque eu criei nesse Jesus, no Filho do Deus vivo. E porque eu sou um com Ele, Ele me fez experimentar o que Ele é. Ele me libertou daquilo. E eu nunca mais tive medo. Hoje eu posso acordar de madrugada, vou lá por fora, verifico todas as... Minha esposa dorme em paz. Mas aquele primeiro ano ela sofreu. Sofreu muito. Mas eu estou contando isso porque o Senhor nos liberta. Se você tem problema com a ira, com a mentira ou com alguma coisa a mais, precisa abrir o teu coração, porque o Senhor te deu uma nova natureza. Você imagina um lar cristão, irmãos, que quando saem da reunião, o dia a dia na sua casa é ira, é mentiras, gritos, onde vai desmoronando todos os relacionamentos, destruindo, matando, quando a nossa casa teria que ser e tem que ser o melhor lugar do mundo, um lugar de santidade, um lugar de paz, um lugar de amor, porque esta é a nossa realidade agora em Cristo Jesus, onde um pai sabe falar com a esposa, com seu filho, com todos que entram na casa, tem sabedoria do alto para se expressar. Porque Cristo é a nossa realidade e habita em nós e na nossa casa. E é Ele que nos dá a paz, nos dá amor, nos dá justiça, santidade, ousadia, coragem. Vamos continuar um pouco mais. Temos uns minutinhos ainda. Os irmãos estão bem firmes aí na cadeira? Podemos seguir um pouco mais? Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir quando tiver necessidade. Você percebe, irmão, quando nós somos unidos ao Senhor, a nossa realidade muda. O que fazíamos antes, o caminho da morte que andávamos, para de existir, e nós começamos a andar num caminho de vida, experimentar uma outra realidade em Cristo Jesus. Veja, um ladrão, vamos pegar aí um exemplo, Levi, aquele discípulo a qual nós conhecemos por Mateus, quando o Senhor viu na coletoria trabalhando, o Senhor chegou para ele e disse: vem e segue-me. E ele o seguiu, o Senhor. Irmãos, por que ele o seguiu? Que olhar foi aquele de Jesus? Que a palavra de Deus diz que Jesus viu Mateus naquela coletoria e disse: vem e segue-me. Você acha, pare para pensar, o que aconteceu naquele olhar, naquele convite do nosso Senhor, de um Mateus se levantar daquele trabalho, daquela coletoria e seguir o Senhor? Ele dá uma pista mais ou menos por nós nos seus relatos, quando ele vai falar dos nomes dos apóstolos, daqueles que foram chamados, ele sempre diz: Mateus, o publicano. Aquele olhar, irmãos, viu lá dentro de Mateus, viu a realidade de Mateus. Mateus se sentiu nu na presença daquele Senhor, diante daquele olhar. Mas também Mateus viu a compaixão e a misericórdia. Ele creu. Creio que olhar extraordinário é este do Senhor por nós. O Senhor nos olha com a verdade e com o amor. Ele não nos oculta a verdade. Nós sabemos quem somos na presença dele. Sabemos o que somos. Como aquele anjo que lutava com Jacó disse: qual é o teu nome? O meu nome é traidor. O meu nome é este. Eu sou Jacó, o usurpador, o mentiroso, o traidor. Não vai mais ser isso. A partir de agora serás Israel. Que olhar, que luta, irmãos, quando o Senhor olhou e chamou. Agora Mateus, ele não é mais um ladrão no meio dos discípulos, ele é um homem que trabalha, que ajuda, que serve os necessitados, que é cheio de amor em seu coração. A sua história foi mudada, foi transformada. Porque, irmãos, quando nós somos unidos a esse Filho do Deus vivo, a nossa história muda. A nossa vida muda. Nós somos um novo homem gerado em Cristo Jesus. A nossa unidade com Ele é uma outra realidade. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Já comentamos sobre isso. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu gostaria de abordar mais um ponto e depois nós fazemos uma conclusão. Abre sua Bíblia em Mateus novamente. Não posso deixar esse ponto de fora, porque fala da nossa união com o Senhor. Versículo 27. Do capítulo 5 de Mateus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, como é importante este princípio. Então o Senhor disse, com relação aos antigos, não adulterarás. Mas eu quero dizer algo a mais, o Senhor disse. Se lá dentro do nosso coração nós tivermos uma intenção, ainda que nunca deitarmos com uma outra mulher além da nossa esposa, já lá no coração cometemos adultério. Como isso é importante. Irmãos, é a palavra do Senhor, é o ensino do Senhor. Todos nós estamos sujeitos, somos tentados. Os irmãos percebem? Temos que lutar contra. O Senhor diz assim, você precisa ter uma atitude radical. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança fora. É melhor entrar no reino sem um olho do que ser lançado totalmente no inferno. O Senhor está dizendo que nós temos que ter uma atitude séria. Nós temos que se apartar deste mal. Deixa eu falar um pouco desta prática no nosso nível do nosso casamento, do nosso relacionamento mesmo, marido e mulher. Depois eu vou aplicar isso na nossa união com Cristo. Rapidamente, irmãos, eu louvo a Deus, porque assim eu tenho visto irmãos sérios, que são ensinamento para a minha vida. Irmãos tementes a Deus. Irmãos que se tornaram, como diz a palavra e o conselho de Deus nas Sagradas Escrituras nessa área, se tornaram fugitivos de toda impureza e de toda prostituição, não importa como ela se apresenta para ti. Irmãos que se tornaram aqueles que se apartam do mal. Se o mal está aqui, eles desviam, eles vão por outro caminho, eles são práticos, eles amam ao Senhor, são tementes a Deus, eles não perdem tempo para chegar perto dessas coisas, eles realmente fogem. Fogem, irmãos, que realmente eu tenho me alegrado muito, irmãos sérios, e que eu aprendi, e tenho aprendido, e tenho perseguido, andado nesses mesmos ensinamentos e caminhos. Irmãos, deixo rapidamente lembrar de algumas coisas entre nós. Por exemplo, nós nos amamos uns aos outros, amém? Temos comunhão uns com os outros, frequentamos as casas uns dos outros, mas temos que ter sabedoria, temos que andar em princípios. Por exemplo, na minha vida aprendi, se eu vou à casa, preciso ir à casa de alguém, o dono da casa, o marido não está presente, eu não passo do portão, eu não entro. Isso guarda a minha vida, como tem guardado a vida de muitos irmãos, porque eles estão fugindo disso. Eles não aconselham irmãs a sós, sempre com as suas esposas. Isso me alegra, irmão, porque isso é amar a Deus sobre tudo, isso é temer o único Deus verdadeiro, isso é se tornar fugitivo, porque eles amam as suas esposas e não querem pecar contra Deus, não querem pecar contra elas, não querem pecar contra a igreja. Então eles fogem, como Deus orientou, fugir de toda a impureza, de toda a prostituição. Não foge da aparência do mal, aparta-te do mal, e eles têm obedecido. É assim que fazemos, irmãos. A gente não entra de qualquer maneira na casa dos irmãos, a gente tem princípios, porque aprendemos com o Senhor, aprendemos na sua palavra, aprendemos a fugir destas coisas. Amém? A gente não faz, Por exemplo, toda vez que a PEG não pode participar de um apacentamento e o Maírto precisa fazer aqui na secretaria, ele liga para mim, ele liga para o Rui. Tu vai estar aí, Carlinhos, o Rui está aí. Eu me alegro disso, irmãos, porque é um homem que foge. É um homem que foge dessas coisas. Outros irmãos, tenho visto e tenho me alegrado grandemente, são respeitosos. Eles fogem, fogem. Porque o Senhor disse, se lá dentro do coração, onde ninguém vê, nós tivermos uma intenção, já cometemos. Amém, irmãos? Eu só estou lembrando rapidamente esses princípios. Não, se você tem uma irmã para apacentar, jamais faça isso sozinho. Não faça. Não confie em você. Se você confiar, você começou a trilhar um caminho do adultério. Como diz a palavra em Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies, não tenha como fundamento o teu próprio entendimento. Porque diz lá que o Senhor endireitará as tuas veredas. Quando nós confiamos nele de todo o coração, irmãos, é ele que endireita. Confia no Senhor, não confia em você. Não confia. Se torne um fugitivo. Se torne aquele que, cuja palavra do Senhor caiu no coração, aparta-te do mal. Irmãos, isso eu falei assim, de nós frequentarmos a casa uns dos outros. E na nossa casa? Quando nós somos o rei na nossa casa, a televisão é minha, o computador é meu, os controles estão tudo na minha mão, é eu que governo. E lá, como nós podemos fugir? Você foge? Você corre do mal? Você se aparta do mal quando ele se apresenta para ti? Como estão as nossas casas carregadas de adultério, de imoralidade, de impurezas? Como nós estamos nos relacionando com a televisão, com o smartphone, que está tudo no nosso bolso, na nossa mão, a qualquer hora, a qualquer momento? A igreja do Senhor não é impura. A noiva do Senhor, ela tem a santidade do cabeça. Ela tem a pureza do cabeça. Ela tem a pureza do seu cabeça. Aprende com aquele que é o cabeça. Foge destas coisas. Se torne um fugitivo pela graça de Deus, de toda imoralidade. Ame o Senhor de todo o teu coração e fuja. Fuja como você puder. Faça como José do Egito. Se alguém te agarrar na tua roupa, deixa a roupa e foge, porque ali está o teu livramento. Foge, irmãos. Governa sobre qualquer aparelho eletrônico da tua casa. Não deixa ele te dominar. Não deixa ele determinar as coisas. Não confia em você. Basta uma olhadinha, você vai querer olhar a segunda vez, a terceira vez. Começa a desencadear, aquela intenção lá do coração vai aflorar. Amém? Porque você tem duas naturezas, a natureza adâmica e a de Cristo em você. Agora, irmãos, veja que este princípio que o Senhor Jesus está ensinando para nos relacionarmos no nosso casamento, na nossa sociedade, é a grande verdade entre nós e o Senhor. O Senhor quer tirar toda e qualquer intenção lá de dentro de nós, na nossa relação com Ele. E Ele quer transformar a nossa unidade com Ele numa unidade santa, uma unidade pura, uma unidade santa e justa em sua presença. e toda e qualquer intenção dentro de nós mundana, o Espírito Santo quer trabalhar para arrancar de nós toda essa intenção que ninguém vê, que está lá dentro do nosso coração. Por exemplo, nós podemos vir por uma reunião como essa, mas desejar grandemente estar em qualquer outro lugar deste mundo. Os jovens, como eles são tentados a estar numa balada, estar numa mesa de bar, em coisas viciosas, irmãos, é terrível, a tentação é dia e noite, mas cabe a nós, irmãos, fugir, se apartar deste mal, fugir tremendamente, com força deste mal, deste laço, para termos uma unidade santa com o Senhor, em santidade com Deus. Tiago diz que, deixa eu ler para os irmãos, já vamos concluir. Abra em Tiago capítulo 4. Esse assunto é muito grandioso e você vê as cartas, né? São folhas, páginas de instruções por causa dessa unidade, deste novo homem, em qualquer epístola que você pegar. Mas eu vou, essa noite vai ser o último texto que vou ler. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matai e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Bendito seja o Senhor. Irmãos, toda aquela amizade com o mundo é um adultério na nossa relação com Deus. Diz a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas não precisam ver isso em nós, mas lembra que o Senhor diz, se lá no coração cobiçastes, já cometeu adultério. Às vezes alguém não pode nos ver numa balada, mas a balada está dentro de nós, governando, nos gerando prazer, sonhos e ilusões. Estou dando um exemplo. Nós precisamos nos apartar do mundo, porque não somos mais desse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra, forasteiros. Não podemos mais viver neste mundo como vivíamos antes de Cristo. Quando nós cremos no Senhor, a nossa relação com esta terra mudou para sempre, irmãos. E o Senhor quer, como diz lá em 2 Coríntios, retirai-vos do meio deles. Temos que abandonar esta amizade com este mundo, este namoro com o mundo, esta relação com o mundo, em conceitos, em ações, em pensamentos, com intenções do coração. A igreja do Senhor não é assim, irmãos. A igreja do Senhor não é assim. Deixa eu dizer algumas palavras para concluir. Se nós confessamos o nome do Senhor e vivemos uma vida de impureza, não está certo. Tem algo errado conosco. Ou tem algo muito certo conosco. Deixa eu explicar isso. Se você, de fato, nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo, e você toca nessas coisas que o Senhor diz para não tocar, então tem algo de errado com você. Certo? Porque há uma natureza dentro de você, há um Deus dentro de você que vai dizer: isto é pecado, isto não é assim. Que vai bradar lá dentro de você, que vai te ensinar, que quer te conduzir a toda a verdade, que quer te convencer de todo o pecado. E então você cede a voz desse bendito Espírito Santo e permite que ele te conduza a toda a realidade em Cristo Jesus. E isto tem um caminho, irmãos, que se chama arrependimento. O crente precisa se arrepender diariamente de tudo que não é Cristo. Não é assim que funciona. Eu me delecio com o mundo, eu me relaciono com o mundo, eu namoro o mundo de segunda a sexta, e no sábado eu venho para a reunião. Esta não é a igreja do Senhor. Não é assim que funciona. Sabe quando isso é tirado de nossas vidas? Quando isso é passado pelo trabalhar do Espírito Santo e gera em nós uma tristeza segundo Deus, um arrependimento no nosso coração, então nós abandonamos tudo aquilo que é um adultério, que é impuro na presença do Senhor. Nós somos ajudados por esse Consolador, este ajudador que mora dentro de nós. E isto é o que acontece conosco, irmãos. Nós somos conduzidos ao arrependimento, então nós confessamos o pecado e nós abandonamos o pecado com a graça e ajuda do Espírito Santo, porque nós fomos unidos a Cristo. Deus não brinca de igreja de final de semana. A noiva dele é uma realidade dele, porque foi edificada a partir dele, nasceu a partir dele, foi construída a partir dele. Ele é o fundamento. E ele nos ajuda a esta vida de justiça e santidade. Amém, irmãos? Agora, irmãos, veja que eu disse: ou está tudo errado isso, ou está tudo certo. Se tiver tudo certo, quando está tudo certo essas coisas em nossa vida? Quando nós não cremos no Senhor, quando nós não nascemos de volta, quando nós estamos mortos, então isso é normal, é assim mesmo que funciona. Então nós vamos nos abraçar com o mundo, nós vamos ser unidos a ele, vamos desfrutar dele, toda a nossa vida está ali, é normal mesmo, esta é a natureza adâmica, é assim que funciona. É assim que funcionava em nós antes de crer no Senhor. Nós andávamos naturalmente praticando o pecado todos os dias, sem nenhuma crise de consciência, sem nenhum arrependimento em nossos corações, firmes no caminho da morte e do pecado, dos pensamentos e da vontade própria. É o que está lá em Efésios, irmãos, bem revelado. Agora, irmão, se cremos em Jesus, se o Espírito Santo veio morar dentro de nós, isso não é assim. Então isso está errado. Isso precisa ser deixado para trás. Precisamos abandonar, precisamos renunciar. Eu sei, irmãos, que esta palavra, como é que eu posso colocar isso? Ela pode soar como legalismo para aqueles que não querem abandonar o pecado. Mas para aqueles que creem em Jesus, aqueles que ouvem o Espírito Santo, os ensinamentos do Senhor, ele soa como algo muito doce nos nossos ouvidos. Algo maravilhoso que nos leva à vida, que nos leva a ficar livre de todas estas coisas. Agora, irmãos, como nós podemos ficar de pé se às vezes as nossas casas estão sobrecarregadas destas coisas? Mentiras, impurezas, gritarias, divisões. Como? Vai desmoronar mesmo. Quando passar o vento e a chuva, o fogo, vai queimar tudo. Nós precisamos restaurar o altar em nossa vida e nas nossas casas. Viver para o inteiro agrado dele. Irmãos, eu sei o que os irmãos passam, porque eu passo as mesmas coisas. Eu sou tentado nas mesmas coisas. Quando eu tropeço, este é o caminho da nossa cura, porque o Senhor, o sangue do Cordeiro é eficaz. O Senhor não te condena, o Senhor não quer te destruir, o Senhor não quer te lançar fora, ele quer que você se arrependa do seu pecado e abandone o seu pecado. Abandone a mentira, a dissimulação, a maledicência, a divisão, as impurezas, o ódio. Abandone. Quando isso ressurge, você precisa se humilhar, como diz o livro de Tiago, debaixo das mãos poderosas de Deus, porque ele dá graça aos humildes. Ele levanta os que estão caídos, ele cura os que estão doentes, ele limpa os que estão sujos. Ele é um Deus cheio de graça e de amor. Precisamos voltar a ele e não se separar dele, mas nos manter unidos com ele em santidade e justiça. Como diz Pedro na sua carta, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Não somente numa posição, irmãos, mas diz Pedro em toda a vossa maneira de viver, de se expressar. Porque ele habita em nós. Nós somos um com ele. E podemos, pela graça dele, viver isso, irmãos. Quando você perceber que teve uma atitude arrogante com alguém, te humilha. Peça perdão pelo orgulho que se manifestou. Quando vier aquele desejo de olhar algo ilícito, te humilha. Foge, peça perdão ao Senhor. Quando nós vivemos uma vida de unidade com ele, irmãos, tudo muda em nós. Tudo muda em nós. Amém. Vou passar para o Alcindo e ele vai concluir, tá? Paz, irmãos.
Eu só queria, irmãos, de uma maneira bem rápida. Tá. Ler um texto do livro de Jó, no capítulo 31. E esse texto vale para todos, mas ainda mais para os homens que estão aqui, para os varões. É. Jó 31 diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Não é, irmãos? Este texto vale para todos, mas eu digo mais para os homens. Nós precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos. E onde nós vamos fixar os nossos olhos? Nós podemos fixar em coisas que são pecaminosas, coisas que não agradam a Deus, né? Olhar com uma intenção impura. Nós precisamos fazer um pacto com os nossos olhos. Pode ser uma decisão de seguir o Senhor. Eu quero seguir o Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor. Assim como Jó, ele diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, como é que eu os fixaria numa donzela? Não é? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Então ele diz assim: se eu andar de qualquer maneira, qual é a minha herança que eu vou ter em Deus? Qual é a porção que eu teria dele? Acaso não é perdição para o iníquo? Ou seja, esse caminho de andar de qualquer maneira, não é? De uma forma que desagrada a Deus, isso não é perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Claro que esse caminho de impureza é o caminho do iníquo, é o que o Carlinhos falou. Para o iníquo é natural, não é? Para o injusto é o caminho natural, mas não para nós. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? O Senhor está vendo tudo, Ele conhece tudo, né, irmãos? Então essa palavra do Carlinhos hoje é muito oportuna. Nós precisamos fazer um pacto conosco mesmo de servir o Senhor, não é? É o que nós vemos lá naquela, quando Deus fala assim: ó, vê que caminho que você quer seguir. Eu aponto dois caminhos. Tem esse caminho aqui, esse caminho aqui vai levar à morte. Mas se você quer seguir o caminho da vida do Senhor, então você tem que decidir o que caminho você vai seguir. Né, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós que te bendizemos pela tua palavra, nós te bendizemos pela tua exortação. Sentimos que a tua palavra hoje para nós, como igreja, é uma palavra de exortação. Então desperta os corações, desperta o coração de cada um de nós, e que a nossa decisão, Senhor, seja essa decisão de te seguir verdadeiramente. Arrancar do nosso coração toda mentira, toda falsidade, toda impureza, Senhor, tudo aquilo que te agrada. Porque tu tens nos chamado para ti mesmo. Tu tens nos chamado para estar unidos a ti. Tu tens nos chamado, Senhor, para estar nos teus propósitos, nos teus caminhos, na tua vontade. E assim queremos andar. Abençoa cada um de nós. Cada jovem que está aqui, né? São poucos, porque os demais estão lá retirados. Mas, Senhor, abençoa cada homem, cada mulher, cada criança, para que sejamos aquela igreja que caminha, que se prepara, que seja preparado para o dia da redenção, como vimos hoje em Efésios, Senhor. Que naquele dia que tu encontres uma igreja preparada, adornada, bonita, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Assim sejamos nós, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amados. Uma boa noite a todos.